Declaro aberta 39ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, Faxinal do Soturno, do ano de 2014. Cumprimentar meus colegas vereadores, pessoas que nos ajudam na retaguarda e todas as pessoas aqui presentes na nossa sessão de hoje. Um pouquinho atrasado, né? Hoje com mudança de horário e até eu acho que deu algum pequeno contratempo na hora de avisar algum colega, mas a gente se deu conta ainda ontem, que me dei conta que para as 19 horas é muito cedo, né? Então, nesse sentido, hoje nós tivemos uma pequena reunião antes aí e a gente atrasou um pouquinho o nosso horário, que não é de costume se fazer isso. Então, de imediato, nós vamos colocar em votação a ata da sessão anterior, da 38ª sessão ordinária. Começamos pelo vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
E vereador Lourenço.
Aprovo.
Então foi aprovada a ata da sessão anterior. Pedimos a nossa secretária Grace, que faça a leitura das correspondências e requerimentos na casa.
Correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor, ao ensejo deste, encaminho o impacto financeiro referente ao projeto de lei número 72 e os documentos do projeto de lei número 78 para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Atenciosamente, Volney Covero Savanhago, prefeito municipal. Senhor Presidente da Câmara, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, comunico-lhe que, de acordo com a programação de trabalho aprovada para o presente exercício, esta Corte de Contas realizará auditoria de regularidade neste poder. Assim, solicito suas providências no sentido de assegurar a representação deste Tribunal todos os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, compreendendo especialmente o amplo acesso a instalações deste poder e o fornecimento de documentos e informações solicitadas pela equipe de auditoria, condições indispensáveis ao pleno exercício de nossas atribuições definidas pela Constituição Federal. Agradeço a atenção que dispensará os termos de presente ofício e a colaboração que for prestada à representação desta Corte. Léo Richard, Diretor de Controle e Fiscalização. E o senhor Vanderlei Cassol, vereador da bancada do PP, em resposta ao pedido de informações número 017 de 2014, da autoria do vereador Vanderlei Cassol, da bancada do PP, temos a informar o seguinte. Então, aqui, recebimento da resposta do pedido de informação 017 do vereador Vanderlei. Convite para o 4º Fórum Microrregional de Segurança Alimentar, Faxinal do Soturno, 22/10/2014, às 9 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, nos municípios de Ivorá, Dona Francisca, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Pinhal Grande, Silveira Martins e São João do Polesne, com a seguinte programação: 9 horas, café com cultura; 9:30, abertura; 10 horas, palestra, o que estamos comendo; 11:15, apresentação teatral das crônicas do livro Histórias e Sabores da Linha Simonetti; troca de sementes crioulas; ao meio-dia, almoço na Santo Antônio; e às 13h30, visitas às propriedades de Sônia Alves, Ademir Vissoto, Delícias do Sítio e RS Biodiversidade de Lourdes Garletti. Correspondências expedidas. Em sessão ordinária realizada em 7 de outubro do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de Lei nº 73, que autoriza o Executivo a doar área para instalação de empresa no Distrito Industrial. Projeto de Lei nº 75, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 2.222, de 12 de junho de 2014. Projeto de Lei nº 79, de 2014, que autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de fracionamento de área por unanimidade. 7 de outubro de 2014, atenciosamente, Clóvis Vicente Benetti, Presidente da Câmara de Vereadores.
Dando continuidade, como é de praxe, nós usamos, pelo menos ultimamente, nós temos usado só um expediente, né? Então, passamos direto às comunicações. Cada vereador tem 10 minutos e o tema é livre. Primeiro, vereador da bancada, na ordem aqui, é o vereador Nestor. Não falará, não fará uso. Vereador, então, Vanderlei Cassol.
Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Clóvis Serbenetti, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas vereadores e cumprimento os demais aqui presentes também. Muito discutido, hoje tivemos a presença do pessoal da saúde, os funcionários, motoristas da saúde, aqui numa reunião antes do início da Câmara, onde estão cobrando e reivindicando que estão com acúmulo de serviço, excesso de trabalho. Há funcionários, há motoristas com 160, 170 horas extras de trabalho. Então a Câmara esteve reunida, recebendo essas reivindicações, junto com o presidente e todos os vereadores, onde nós, vereadores, nos colocamos e achamos, não achamos, é um absurdo, que motorista de ambulância trabalhando sequencialmente sem ter folga. Isso mostra uma preocupação muito grande nossa dos vereadores e já foi marcada, vai ser marcada uma reunião ainda essa semana com o prefeito e a secretária para ver se conseguimos resolver isso, porque é inadmissível que um motorista de ambulância, por exemplo, não tenha descanso. O perigo que isso causa é muito grande. Então, certamente, há alguma coisa errada ali dentro do executivo e que a gente vai tentar em comum acordo com ele ver se a gente consegue alguma coisa para melhorar esse trabalho. Uma reivindicação deles muito correta, onde eles já procuraram a secretária da Saúde e não tiveram o acordo e agora estão procurando esta casa para que também, junto a eles, reivindique e que isso seja de justo feito, porque não podemos admitir que isso siga dessa forma. Eu recebi um pedido de informação que eu tinha, de resposta, veio, que é o da Corsan, mas não tive tempo de analisar ainda. Mas o pedido que eu mais estava esperando é da Secretaria da Agricultura, das horas magras. E infelizmente não veio novamente. Ele foi feito dia 26 de agosto, e até agora não foi dada a resposta. Eu estou esperando esse pedido. Eu acho que essa semana, aproveitar que o secretário da Agricultura está aqui, e vamos ver se ele faz uma forcinha para essa semana ele me passar esse pedido de informação. No mais, os pedidos que aqui estão, os projetos que estão indo à votação hoje, muito discutido do ISSQN também, que aqui está um deles, que é o seu Elcio Batistella, que já foi feito um acordo com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores, achando por justo só aumentar o prazo. Não queira dizer que eles não possam pagar isso em menos parcelas, mas nós chegamos num acordo aqui dentro da Câmara que vamos aumentar as parcelas. Ele estava vindo com 12 parcelas, a gente está colocando 30, com 100% até 30 parcelas e com 80% até 48 vezes. Isso foi em comum acordo aqui dentro da Câmara, também acho que é justo, já que estão... Já foi feito um acordo, como dito do seu Elcio, que ele não precisa desse prazo, ele vai pagar muito antes, mas quem precisa desse prazo, que usufruem dele para ser pago. Outra questão que foi colocada, que eu até estava olhando o pedido de indicação do seu Paulão, né, sobre a Ermida de São Pio. Logo, logo, mês que vem, a gente tem a festa aí, né, seu Osval? E quem passa lá, eu passei esse dia, está meio complicado aquela estrada e lá em cima a limpeza também. Acho que o Poder Executivo, acho que bela indicação, mas eu acho que ele vai fazer esse trabalho, tem a festa, eu acredito que eles vão fazer essa limpeza. No Treviso lá fizeram na festa, e eu acho que está na hora de... Mas só não na festa, que somente lá a Ermida São Pio, ela todo ano, todos os fins de semana tem gente. Então que faça um trabalho de acompanhamento periódico dessa estrada e dessa área lá em cima de limpeza. Eu acho que não custa muito para o executivo fazer isso, é só uma roçada da estrada e manter aquela estrada em dia, que é um dos pontos turísticos mais visitados do município. Então fica aqui a minha colocação junto ao vereador Paulo, que isso seja feito o ano inteiro e não somente na festa. Outra colocação que eu vou fazer é da bela festa que foi feita aqui em Faxinal da Mãe Rainha. Eu tive na festa, quero parabenizar as pessoas que ali organizaram. Eu já fazia um bom tempo que não ia nas festas aqui da paróquia, E eu, como presidente da capela de Novo Treviso, não podia deixar de faltar uma festa da Mãe Rainha, que é a festa da paróquia. E fiquei surpreendido, muito bem servido, comida muito boa. Fazia tempo que eu não me sentia bem naquele local. Então, certamente, estão de parabéns essas pessoas, essa organização da festa da Mãe Rainha. E nem eu sabia que tinha tantas peregrinas assim no nosso município. Acho que é 58, né, capelinhas e mães peregrinas, que das pessoas que levam aos nossos lares a capelinha, onde certamente nós que somos católicos, e eu acho que isso é de fundamental em todas as religiões, ter uma crença, uma fé, que isso nos engrandece a todos. Acho que isso é importante. Lá no nosso interior tem também, não é a mãe peregrina, mas é outra, e mostra a importância de estar no lar de cada família a religião. Seja ela católica, seja ela qual for, isso mostra a importância e engrandece todas as pessoas. Muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Vanderlei e chamamos a vereadora Carmen Zacarias.
Que me permite permanecer neste local. Obrigada. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas e a comunidade que se faz presente e que nos engrandece o nosso trabalho com a presença de vocês. Eu hoje, senhor presidente, que tanto quanto eu é professor, fiquei hoje indignada e vou comentar aqui nessa sessão a reunião que teve o secretário da Educação, o chefe da Casa Civil com o CEPERS, assinando um acordo que foi chamado de pacote de bondades. Extremamente eleitoreira. Algo que nós, magistério, viemos peregrinando, não religiosamente, mas em nome da educação, e que para isso muitos movimentos de greve se fazem, buscando essas reivindicações. E agora, numa semana antes da eleição, me fazem essa reunião, esse encontro, e assinem esse acordo em que 4 mil professores que ainda estão pendentes com promoção serão beneficiados. Que beleza. Nomeação de 260 professores hoje. Não sei se saiu. Nomeação de mais 1.200 professores até dezembro. E a realização de concurso público para servidores de escola. Tomara que isso acontecesse, mas não neste momento. E aí nós temos o candidato que propõe esses benefícios e do outro lado, senhor presidente, tenho eu que rir, porque é de rir, o nosso candidato Sartori numa piada em que ele diz que foi ao encontro de uma reunião semelhante a essa, ao CEPERS, e lá, para discutir, não sabe se era salário ou piso. E aí complemento. Mas piso se compra na Tumeleiro. Que? Sem comentários dos dois lados. Então, a nível de magistério, salvamos-nos pouco. Mas, enfim, vamos ter que escolher. Mas eu quero aqui, diante do que se tem hoje na sessão, destacar a indicação da vereadora Grace, total apoio, em virtude do que se encontram muitas ruas no nosso município, e que nós aqui na casa aprovamos inúmeros contratos para esse serviço. Então é importante que você saiba exatamente como você fez a sua solicitação de qual é a organização das equipes, para que a gente também possa ver se está faltando mais pessoas para melhorar esse serviço. E o outro, que é do vereador Paulo, sobre a ermida. E sobre a ermida, já vamos para o segundo ano que nós viemos batalhando para que a prefeitura assuma a limpeza periódica, que não acontece, e que exatamente vem aqui o vereador Paulo fazer o reforço dessa solicitação, porque, como diz o vereador Vanderlei, temos uma festa pela frente. Mas pensamos nós, colegas, é um dos pontos mais importantes de turismo no município. E aqui temos o secretário a auxiliar, o ex-secretário Falcão, a jornalista, e que vão poder analisar exatamente o valor que é aquele espaço culturalmente e de turismo, para que o município realmente assuma a manutenção periódica daquele espaço, para que novamente não se precise fazer aqui solicitações, como essa do vereador Paulo. Em questão dos projetos, acho que está tudo ok. E vamos aguardar a análise do vereador Lourenço, que é sempre perfeito. Obrigada.
Agradecemos a vereadora Carmen e chamamos nosso colega Paulo Ricardo Mardá. Queria justamente cumprimentar o vereador Cláudio Santo Benetti, presidente dessa casa, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas servidores, cumprimentar as pessoas que hoje nos prestigiam aqui nessa sessão. Não vou nominar, senão vou me estender muito. Eu também queria, vereador Cassol, desejar parabenizar os organizadores da festa do MTA, onde nós participamos, trabalhamos também organizando, mas lá estavam aqueles voluntários trabalhando de madrugada, fazendo pães e cucas, para que nós pudéssemos, então, ter uma receita maior para as despesas que tem a nossa mitra, a nossa paróquia, melhor dizendo. E aquelas pessoas, então, realmente foi feito um belo jantar, com toda aquela chuva, casa cheia. Está de parabéns, principalmente aquelas pessoas também que prestigiaram. E nós também queremos agradecer, porque nós buscamos, não via essa casa, mas buscamos, junto ao secretário de obras, que fosse feito melhorias, como pintura e recuperação do nosso bosque, nosso santuário, foi feito, está muito lindo, a pedido das mulheres que cuidam dele, são 5, 6, não vou falar o nome da barba, não esquecer, a dona Eufrásia e sua equipe toda, que voluntariamente fazem a manutenção de flores, limpezas, e essas pessoas, então, nós temos que reconhecer. Vereadora Carmen, às vezes, aquilo que a gente colocava, estou aqui, quando eu estava hoje almoçando, ao sair, o Antônio gozou comigo, você ia comprar piso na Tomeleiro. Aí, Carmen, o que ele quis dizer de fazer? Eu não sei, Antônio, estava louco, eu acho, pensei, né? Aí, assistindo o programa, mas eu que filmei muitas vezes, eu vi 5 edições no mesmo texto do Sartori. Mas mesmo assim não me conformei, liguei para o presidente do partido e disse, o que é isso? Isso é vergonhoso, diz ele. Eles estavam num portal fazendo e gozaram com ele. Diz piso ali, o cara na frente diz, piso, não, mas piso tem no Tomeleiro também, diz ele, aquele jeitão dele, né? O cara da frente do portal disse, e esses caras gravaram, fizeram 5 edições, entendeu, para sair aquilo ali. Quer dizer, é aquilo que eu digo, na época de campanha é vergonhoso esse tipo de coisa, eu não concordo. Discordo desse tipo de política, para mim é uma politicagem barata, entendeu? Discordo, entendeu? E aí causou uma enorme indignação, inclusive, um candidato que ele não tinha se manifestado até então, e ele se manifestou hoje justamente, também viu o programa, ele se manifestou, que ele achava que não existia mais tipo de politicagem, entendeu, no nosso estado. Nós fizemos também uma indicação, entendeu? Uma indicação onde, entendeu? onde nós estamos pedindo realmente que seja feita a manutenção, está sendo feito, e nós gostaríamos que melhorasse, entendeu? Lá no Cerro Comprido, o Oswaldo tem um pessoal lá que ajuda ele, mas estão fazendo, eu acho que hoje é um dos principais pontos turísticos do nosso município, e o município não tem grandes despesas para manter aquilo limpo. Eu me lembro que quando nós nem tinha ermita lá, nós tínhamos paraglide, nós, éramos secretário, nós fazíamos a roçada, as limpezas lá, para que o pessoal pudesse voar. Eu acho que não é dificuldade nenhuma para o município manter limpo aquele pátio, que é um pátio que hoje está sendo até discutido a desapropriação daquela área, poder público, e é um dos pontos turísticos, eu acho, um dos melhores pontos turísticos hoje tem em toda a Quarta Colônia, recebe milhares de pessoas durante o ano todo, e é realizado agora, dia 23, a maior festa religiosa de toda a Quarta Colônia. Então, eu acho que o poder público tem, sim, o compromisso de fazer, e cabe a nós, em nome da comunidade, em nome daquelas pessoas que nos procuraram, reivindicar para que isso seja feito. Muito obrigado.
Agradecemos o vereador Paulo, chamamos o vereador Erli. Não fará uso. Então, agora, vereadora Grace.
Cumprimento o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores e todos aqui presentes. Quanto à indicação do vereador Paulo, indicação 019 da Ermida de São Pio, complementando a indicação então do vereador, o meu pedido de informação é justamente sobre essas equipes de limpeza de ruas e estradas do nosso município, já que, a gente, como a vereadora Carmen colocou, a gente contratou, autorizou a contratação de várias pessoas. E como é que são essas equipes organizadas no município? E complementando então essa indicação do vereador Paulo, de repente então a Prefeitura Municipal destinar uma equipe, né, permanente para que ela faça de repente esse serviço, essa revisão dessa estrada, a limpeza dessa estrada num período mais curto, né, que esteja mais a par de como está a estrada do Cerro Comprido. Então, se a gente tiver, de repente, então, essa listagem na mão, a quantidade de equipes e como, a gente pode até dar uma opinião, né, de como poderíamos, então, organizar para que a estrada do Cerro Comprido, e não só a estrada, como a ermida, né, possa entrar numa organização de equipes do nosso município para limpeza. E a gente sabe que, conforme conversando com a associação, né, as visitas no Cerro Comprido, na Ermida de São Pio, são diárias ou semanais. Praticamente toda semana a gente tem essa visitação de pessoas até de outros lugares do mundo que vêm nos visitar. Então, nada mais justo, né, desse ponto turístico que vem crescendo tanto no nosso município, que ele seja olhado de outra maneira, né, com uma atenção mais especial das áreas das obras. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre o nosso pedido de informação da bancada do PP sobre o Horto Municipal. Analisamos ele há pouco tempo, né, vereadora Carmen, até em função de termos colocado esse pedido de informação, a vereadora Carmen, eu e o vereador Cassol. Por isso que a gente deixou, né, até a vereadora Carmen retornar para que a gente pudesse fazer essa análise. O projeto veio para nós com a cópia integral do programa do Horto, a relação dos alunos, o nome, a idade, o respectivo valor econômico que estava sendo recebido, a discriminação da produção mensal, o destino da mesma e as atividades desenvolvidas atualmente no projeto, os recursos que eram utilizados para a manutenção do programa do Horto, está todo especificado aqui no que foi enviado o pedido de informação. No entanto, a gente entende que o projeto do Horto, ele tem um objetivo muito maior, que não é só a questão o ensinar a trabalhar, o ensinar na questão manual. A questão pedagógica é muito maior, né, na questão que a gente acha também isso levar a uma área social. Então, a gente começaria já na questão da educação. E no que a gente tem notado, conforme algumas visitas que a gente realizou já no Horto, vocês podem chegar lá e a gente não consegue encontrar uma sala de aula para que as crianças possam ter um atendimento com mais qualidade. E isso eu acredito que envolveria a questão de informática, a questão pedagógica, a questão do reforço, a questão do trabalho com uma psicóloga, enfim, o que a gente gostaria de fazer dentro do Horto Municipal. E também me chama a atenção, hoje o vereador Nestor, mas que na época secretário comentava conosco sobre a verba que a gente conseguiria para a reforma desse Horto Municipal, a construção de uma sala mais ampla, com qualidade para o atendimento. Então, fica aqui o meu pedido Vamos encaminhar, de repente, pela casa um pedido de esclarecimentos maiores sobre isso, se vai haver uma reforma nesse horto, se existe essa pretensão de que a gente possa voltar a um atendimento pedagógico. Hoje nosso secretário de Agricultura também se encontra aqui, a secretária de Assistência, então a gente pede que possa ser esclarecido isso, porque a gente ficou esperando, né, que essa verba viesse para que a gente pudesse usar no horto municipal e ter um atendimento melhor dessas crianças. No que diz respeito à questão pedagógica, é do nosso ponto de vista esses os fatores. Nos demais, a questão financeira, o que vem de recursos, isso é um programa que é um incentivo do governo, então a gente não tem nem o que questionar. Mas essa parte que fica a nos deixar essas dúvidas, então a gente faz um convite, se puderem nos explicar melhor essas ideias e como é que está funcionando hoje essa modernização, né, para que possa ser atendido melhor essas crianças. Muito obrigada.
Agradecemos a vereadora Grace e chamamos agora o vereador José Valmir da Rocha.
Cumprimento, presidente da casa, senhores secretários, nobres colegas, vice-prefeito, demais autoridades aqui presentes, de uma forma especial, companheiro Falcão, ex-secretário, companheiro de guerra, e as demais aqui presentes. No dia 5 de outubro de 1988, saudoso Ulisses Guimarães anunciava a aprovação da nossa Constituinte. E nela está escrito que todo cidadão, entre vários itens, que tem o direito de ir e vir, de gestos e atitudes, e de poder se pronunciar. Falo isso de uma forma indignada, porque não foi o que aconteceu na última sessão da Câmara de Faxinal Soturno. Infelizmente, eu fiz um pronunciamento aqui para o repórter que nos assessora. Infelizmente, ele cortou a minha entrevista. E sabe-se que quando se manda uma mensagem, o fim ele pode ter duplicidade, né, gente? Aquele que está lá recebendo, ele pode receber de uma forma ou de outra. Depende do término. Eu fiquei indignado com essa situação. Eu tenho certeza que isso não partiu de responsabilidade da Rádio São Roque. Conheço o dono da Rede Jaú de Comunicações e sei da seriedade como ele trata a sua empresa. Mas fiquei indignado com o nosso assessor, que certamente ele levou, depois da sessão, para que ele e alguns companheiros avaliassem as entrevistas. Aconteceu comigo, infelizmente, mas certamente poderá acontecer com qualquer um de vocês. Tanto isso é verdade, que no outro dia, às 8 horas da manhã, eu já tinha recebido uma mensagem. Eu fico indignado porque, querendo ou não, eu tive legitimidade do povo. Eu me elegi com o aval do povo. Eu não estou aqui porque eu simplesmente resolvi ser representante do povo. Não, eu conquistei o voto lá na urna porque o povo me deu esse direito. E assim como eu, os demais aqui, ó, todos que estão aqui, eu achei uma falta de respeito com essa casa. Porque é daqui que saem as leis que regem o nosso município e que interfere na vida de todo cidadão faxinalense. Eu peço ao presidente desta casa que fale com o dono dessa empresa e que, do que depender de mim, que se a gente troca, a gente venha a trocar de assessor, porque não é da minha confiança. E acredito que de vocês também não. Não gostaria de usar o meu tempo para falar disso, mas eu fico revoltado. E eu sou um cidadão que, graças a Deus, não tenho tramel na língua. E não me omito com a verdade. Há um ano atrás, mais ou menos, eu falei também aqui nessa casa. Eu me referi à favela aí do Sítio Baixo. Bom que a nossa assistência social esteja aqui hoje. Eu falava da situação que a favela lá do Sítio Baixo, assim como a Linha Formosa, eram duas comunidades que têm problemas de água. A Linha Formosa, o Nestor praticamente terminou o serviço ali, né, Nestor? Levou água para aquela comunidade. Mas a favela é uma das comunidades mais antigas do nosso município. Desde antes de se tornar município já existia favela. Hoje várias pessoas que moravam lá já não moram mais, justamente pelo problema da água. Se vocês forem ver a situação e a água que eles tomam e a forma como é armazenada a água daquela comunidade, é triste, gente. Tem dois tubos lá de reservatório de água para aquela gente. Que isso é tratamento para animal. E isso não vem de agora. São mais de 50 anos. Passou-se vários prefeitos, várias gestões, e ninguém se preocupou até hoje com aquela comunidade. Eu falo isso porque não adianta nós asfaltar toda a cidade. Não adianta choque de gestão se não houver um olhar humano sobre o cidadão. Nós temos que dar olhar e atenção especial por aquele coitadinho, por aquele humilde, aquele cidadão que realmente necessita. É bonito vir um asfalto para a cidade, eu não sou contra. Mas é muito mais bonito nós levarmos água para essa gente. Não culpo só a nossa administração. Isso é uma coisa que vem ocorrendo há vários anos, mas eu achei, eu lutei para que isso fosse possível. Uma das minhas lutas como petista, que fui um dos fundadores do partido, foi para quando chegássemos ao poder, nós olhássemos e dessemos atenção, de forma especial, àqueles que realmente necessitam. Nesta mesma comunidade, minha cara e nobre assistente social, nós temos dois cidadãos deficientes. Dois. O senhor Ramon Monteiro, talvez a senhora conheça.
Perna.
Vice-prefeito conhece.
Manda perna.
E tem também o seu Juarez Antônio. Os dois são deficientes. Se vocês forem, se alguém de vocês sair daqui e ir lá na favela olhar a situação de vida que leva esses dois cidadãos, eu vou dizer para vocês, se existe linha de pobreza, eles estão abaixo da linha da miséria. Esse tipo de gente, certamente os dias são mais curtos. Eles vivem menos porque tristeza mata também. A vez passada eu falava, quem sabe agora nós não possamos dar ao seu Ramon um Natal melhor. Não custa para uma administração pegar meia dúzia de tábua e dar um cantinho digno para aquele cidadão. Ele não tem luz, ele não tem água, ele não tem piso e chove como se fosse na rua. E o outro cidadão não é diferente. Esse tipo de coisa me revolta assim, porque eu sou um ser humano e eu sei o que é ser pobre. E muitos de vocês aqui sabem o que é ser pobre. O que é a dificuldade no cidadão? Esse cidadão, certamente, esses dois cidadãos, certamente serão os dias de vida mais curtos, porque a esperança, a tristeza e a dor matam. A solidão. Eu espero que exista, por parte de vocês, haja visto que... Não vejo por que não dá para se deslocar lá e ver a situação de vida daqueles dois. Esses dias estava todo o corpo administrativo na rua fazendo campanha. Por que não vão lá olhar a situação? Se dá para fazer campanha, dá para se deslocar lá e olhar. Eu gostaria que houvesse sensibilidade por parte da máquina administrativa e se deslocasse até essa localidade. Ademais, eu quero dizer para vocês também que a partir de hoje assumo a posição de independência dentro da Câmara de Vereadores. Há mais de 20 anos, fui o primeiro cidadão aqui de Faixa Final do Soturno e sonhador também de acreditar lá numa mensagem, lá de antes, na década de 80 ainda. Fui o primeiro cidadão a botar material didático embaixo do braço e sair pregar a Boas Novas, que é a ideologia do PT aqui em Faixa Final do Soturno. Eu não sou contra o PT, eu sou PT, mas sou PT de carteirinha, porque acredito nas transformações, acredito na mudança. Tem problema sim no governo do Partido dos Trabalhadores, tem. É comprovado e são fatos, não podemos negar. Mas a nível de município eu me afasto desse grupo, porque o grupo que me ajudou a construir esse partido não é mais o mesmo, infelizmente. Saio e me afasto de cabeça erguida, com a consciência tranquila que eu fiz a minha parte. E assim como o rio que corre e que as águas não param, a minha história, por mais que eu tenha recebido mensagem, pode mudar algumas páginas. Agora, a minha história, quem constrói sou eu. É eu que estou escrevendo ela. Em relação aos projetos que estão na casa, sou favorável.
Agradecemos ao vereador Mirinho e antes de passar para o vereador Lourenço, já que ele colocou essa situação na imprensa, da minha parte, a gente tem um contrato com a empresa, né? Nós iremos conversar e também conversar com os colegas aqui, que foi quando nós fizemos o contrato, a gente acordou alguns detalhes, né? Então, isso a gente com certeza vai tomar alguma providência. Passamos agora a palavra ao vereador Lourenço Domingos Moura.
Cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Clóvis, nossa secretária Grace, demais colegas vereadores, o assessor jurídico Maneco, a secretária Rosenélio, o Tiago, que nos dão trabalho de retaguarda nesta casa. Cumprimentar os secretários municipais, a Mirelle, o Seco. Cumprimentar o Seco também como ex-vereador. Cumprimentar o nosso vice-prefeito e secretário da Agricultura e também como vice-vereador, como ex-vereador desta casa, ex-presidente. Da mesma forma, o Falcão também foi vereador. Cumprimentar as demais pessoas que nos prestigiam nesta sessão. As palavras do nosso colega Valmir da Rocha, Mirinho, realmente eu acho que sensibilizou, né, na parte da ética, na parte da moral e também na parte política. Eu acho que foi três temas bastante que nos deixou um pouquinho, até de minha parte, bastante emotivo, né, Maria? Eu acho que a gente, certamente, eu te parabenizo pela tua postura, pelas tuas colocações, e digo que são bastante preocupantes, né? Dizer que nós temos os projetos que fazem parte da pauta dessa sessão, outros projetos ficaram para a próxima sessão, em estudo na casa. Quanto às indicações do vereador, meu colega vereador Paulo e da Grace, somos favoráveis, sou favorável. Eu já havia falado com a minha colega, a Silvia, né, que é da parte do turismo, sobre a possibilidade de arrumar as placas que estão viradas, que qualquer vento deixa virado. Ela até sugeriu que fosse cortado e baixado e colocado numa parte mais fixa, que não venha nos próximos dias ficar virada e dificultando as pessoas. Também o Osvaldo está fazendo um trabalho muito bonito na nossa ermida, que é o maior ponto turístico do nosso município, mais visitado e que mais comentado, e que realmente tem feito uma atração turística o ano todo, né? E está colocando placas indicativas e também necessita do poder público para que dê esse respaldo quanto à conservação do acesso, que é um pouco dificultoso, dado ao ser cumprido. Nós temos o projeto de lei da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em estudo, teve estudo na casa. Nós tínhamos prazo até metade de outubro a ser votado, e as comissões liberaram para que fosse votado nesta sessão. O orçamento para faxinal do soturno, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está orçado em R$ 24.257.000, mas é um orçamento que ele fica um pouco distorcido, porque tem um fundo da Previdência, tem um fundo de assistência social e tem as emendas parlamentares. O fundo de Previdência Social, praticamente, ele entra no orçamento e distorce, porque ele, toda a parte descontada dos servidores, depois, quando ele é repassado no orçamento do fundo, ele entra como receita. Então, ele está como receita do município. A parte patronal que o município paga para manter o fundo, de acordo com a lei do regime próprio de previdência social, também ele entra como receita. Tem mais as receitas das aplicações financeiras. Isso deve dar em torno de 3 milhões. Nós temos as emendas parlamentares, que tem da Avenida Vicente Pigato, tem da Rua 30 de Novembro, dá em torno de 2 milhões. Tendo uma emenda da construção de um ginásio de esporte na Verde Teto, mais a modernização, a recuperação do ginásio que está junto com o Esporte Clube Cruzeiro, dá mais de 500 mil. Tem mais duas emendas para construção de calçamento. Eu digo assim, só para dizer, orçamento de 24 milhões, na verdade, de receitas correntes líquidas, deve ficar em torno de 17, 18 milhões. É o que o município tem de receita hoje. Esta casa analisou o projeto, as comissões, melhor dizendo, foi reunida até lá na casa da vereadora Carmen. Foi reunida as comissões e nós colocamos como... para que seja colocado em votação. Projeto de lei número 70. É das diretrizes, então. O 62, que é um projeto de lei que está em pauta, que autoriza o Poder Executivo a receber o lixo, fica em pauta, até uma definição melhor da área, se essa empresa vai adquirir outra área, tem umas áreas previstas, estava conversando com o vereador da Indústria, Comércio e Turismo, mas tem que se concretizar o negócio, tem que ver realmente para essa casa possa aprovar o projeto depois, que não esteja desvinculado daquela área lá de Santos Anjos, que aquela realmente foi constatada numa visita lá, que realmente está fora de qualquer possibilidade de instalar uma usina de reciclagem de lixo, dado a proximidade da Vila Santos Anjos. Projeto de lei número 72 do ISS. Aqui é um projeto de lei, na verdade, ele houve um acordo que os cartórios se propõem em pagar essa dívida. Foi bastante discutido o dever da obrigatoriedade de pagar ou não, dado que eles são considerados pessoa física. E a pessoa física, o ISS, seria fixo e não variável de acordo com o que está sendo cobrado. Mas parece que em 2012, parece que houve uma modificação na legislação, enfim. Mas esse projeto de lei veio a essa casa com a vigência da lei para 30 dias. Fora uma vigência da lei para cobrar um tributo de 30 dias. 30 dias, aprova, publica a lei, até que notifica os contribuintes, todos os contribuintes, até que faz uma proposta, 30 dias, passou. Então essa casa está fazendo uma emenda que esse projeto de lei tenha a vigência de 90 dias. Também, considerando um pedido do cartório de registro de imóveis, que é um valor bastante elevado do ISSQN, está dando um maior prazo. Tinha um prazo previsto de 12 prestações, essa casa achou por bem dar um prazo até, não que não possa ser pagado antes, até 30 parcelas. Eu acho que com isso oportuniza melhor, porque ninguém tem 100 mil reais para pagar de imposto em 12 prestações. Acho que ninguém tem, eu acho que tem pessoas que podem, mas sempre que se era um tributo não previsto no decorrer da existência da empresa e só agora vai ter que pagar, é diferente de um imposto que estava sendo sonegado e o empresário sabia, ou a pessoa física sabia que um dia ia ter que pagar. Então, no caso, ela ia fazendo uma reserva e um dia ia pagar. É só esse diferencial. Tem um projeto de lei que ficou em pauta, 74, sobre o calendário que inclui um evento da Enesprev, que vai ser realizado no Parque de Exposições do município, mas teve problema de redação. Então ficou para ser pedido ao executivo. Tem um problema de redação, não passou na comissão de redação. Né? Tem um projeto de lei do PEMAC, que é um projeto de lei da Secretaria da Saúde, que é um plano de incentivo
Um programa de melhoria de acesso à qualidade da atenção básica de saúde. Então, tem um recurso, de acordo com a portaria do governo federal, repassa um recurso para os municípios, então, para aquela equipe que faz parte da... Tem uma parte que vai ser... 80% vai ser dado incentivo aos servidores que fazem parte da Secretaria da Saúde. Claro que a legislação, ela prevê que se o servidor teve falta não justificada, não tem direitos, teve licença para tratar de assuntos de interesse particular, ou licença de saúde para cuidar pessoas da família, não tem direito. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre que a lei vai contemplar todos, uma vez que os servidores não sabiam dessa penalidade, que eles, tendo uma falta justificada, não teriam esse direito. Então, eu acho que é uma forma até bastante elogiável por parte do Executivo de conceder nesse primeiro momento, e depois todos os servidores vão saber, se tiver falta não justificada, não vão poder receber mais esse incentivo. Projeto de lei de fracionamento, ficou dois projetos de lei de fracionamento de terrenos em pauta na sessão passada, porque não havia assinatura nos memoriais descritivos dos proprietários. Um projeto veio assinatura, o outro não veio. Então, era isso. Queria até comentar um pouquinho sobre a política, né? Quanto àquela pegadinha do Sartori, eu acho que isso aí, Carmen, uma pessoa na íntegra do José Ivo Sartori, prefeito por duas vezes de Caxias do Sul, deputado federal, eu não sei por quantos mandatos, né? Uma pessoa que percorreu todo o Rio Grande do Sul fazendo a campanha política no primeiro turno, aquelas palavras, aquelas colocações não são dele, foram montadas. Eu acho que foi uma política, digamos assim, uma política de atingir a integridade pessoal dele, né? Não o partido e não as propostas, sim a pessoa dele. Eu acho que muito inoportuna para uma democracia que nós estamos vivendo. Mas faz parte do jogo político, tem que ser admitido que isso aí está correndo e dificilmente a justiça vai mandar tirar do ar. Infelizmente é assim que acontece. Esperamos que a população avalie muito bem isso aí e que o professorado não caia nessa armadilha de que isso aí foi as colocações, a proposta de governo dele para o magistério. Não acredito nisso aí. Eu acho que foi uma montagem. Muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Lourenço e passamos agora a ordem do dia. Então, pedimos à nossa secretária Grace que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 70.
Projeto de lei número 70. A matéria em análise que tramita nesta Casa Legislativa, por iniciativa do Executivo Municipal, sob a forma de projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 20 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2014, vereador Lourenço Domingos Moro, presidente, vereadora Carmen Guta Zacarias, relatora, e vereador Nestor Salles Sartori, membro.
Está em discussão o projeto de lei número 70. Em votação... Vereador Lourenço Moro. Aprovo. Vereador José Valmir da Rocha. Aprovo. Vereadora Grace Uliano.
Aprovo.
Vereador Eli Barbieri. Aprovo. Vereador Paulo Ricardo Marzari.
Aprovo.
Vereadora Carmen Gutel Zacarias.
Aprovo.
Vereador Vanderlei Cassol. Aprovo. E vereador Nestor Sardes Sartori. Voltou? Vereador Nestor. Aprovo. Então, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 70. Isso. Pedimos à nossa secretária, projeto de lei número 72, ele tem uma emenda, que ela faça a leitura da emenda modificativa do projeto número 072.
Emenda modificativa ao projeto de lei número 72. Fica alterado o artigo 1º em seus parágrafos 1º e 2º e o artigo 4º com a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 1º, à vista ou em 30 parcelas, com 100% de desconto da multa por cumprimento da obrigação principal e ou acessórios e dos juros moratórios. Parágrafo 2º do artigo 1º, em até 48 parcelas, com 80% de desconto da multa por descumprimento da obrigação principal e ou acessória e dos juros moratórios. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando por 90 dias. Justificativa. A presente emenda ao projeto de lei visa dar melhores condições aos contribuintes quitarem seus débitos com prazo maior em sua vigência para dar uma ampla divulgação, oportunizando a todos os benefícios da lei. Sala das sessões, 21 de outubro de 2014. Carmen Guta Zacarias, Erli Edino Barbieri, Lourenço Domingos Moro, Vanderlei Cassol, Clóvis Vicente Benetti, Grace Cereza Uliana, José Valmir da Rocha, Nestor Sardes Sartori, Paulo Ricardo Marzari.
Está em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei número 72.
Só para ilustrar,
pois não.
A colocação, o vereador Luiz colocou. Na verdade, o projeto anterior era 12 e 24. Não é que era em 12 vezes só que 24, em vez de ter 100%, tinha 80%. Então, nós estamos dando, na verdade,
de 12 passando
para 30 e a de 48 para 48.
Entendeu? Continua em discussão. Em regime de votação, a emenda, vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Nestor.
Aprovo.
E vereador Paulo.
Aprovo.
Então foi aprovada por unanimidade a emenda modificativa. E pedimos agora à vereadora que faça a leitura do projeto com a emenda que colocaremos em votação.
Parecer número 047, projeto de lei número 72, relatora vereadora Carmen Gutel Zacarias, parecer favorável com a emenda modificativa. Concede anistia de mora e remissão de juros do ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 6 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 72 por unanimidade dos seus membros.
Está em discussão o projeto de lei número 72 com a emenda. Em discussão, em votação, vereador Nestor, vereador Vanderlei, vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
E vereador Lourenço.
Aprovo.
Então foi aprovado o projeto de lei número 72 com a emenda. Pedimos à nossa secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 76.
Projeto de lei número 76, parecer número 049. Parecer favorável. Cria no município de Faxinal do Soturno o Prêmio de Qualidade e Inovação PIMAC, previsto na Portaria nº 1654 de 2011, Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade de Atenção Básica PIMAC, devido aos trabalhadores que prestam serviço na Estratégia Saúde da Família e Atenção Básica no município e da outras providências. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 20 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 76, por unanimidade dos seus membros.
Está em discussão o projeto de lei número 76. Colocamos em votação. Vereador Vanderlei Cassol. Vereador Lourenço Moro. Vereador Erli Barbieri. Vereadora Carmen Zacarias. Vereadora Grace Uliana. Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Nestor Sardes.
Aprovo.
E vereador Paulo Ricardo.
Aprovo.
Então foi aprovado também por unanimidade o projeto de lei número 76. Pedimos à secretária que faça a leitura do parecer do projeto número 78.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 35, projeto de lei número 78, relatora vereadora Grace Cereza Uliana, autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de fracionamento de área. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 20 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 78 por unanimidade dos seus membros. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2014. Vereador Vanderlei Cassol, presidente. Vereadora Grace Cerezero Lena, relatora. E vereador José Romildo da Rocha, membro.
Está em discussão o projeto de lei número 78. Em votação. Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
E vereador Lourenço.
Aprovo.
Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 78. Pedimos à nossa secretária que faça a leitura do pedido de informação número 18, 2014, da autoria da própria vereadora Grace Cerezero Lima.
Pedido de informação número 018 de 2014. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 28 da Lei Orgânica do Município, após ouvido o plenário, faz o seguinte pedido de informação à Prefeitura Municipal. Qual a organização das equipes de limpeza de ruas da Secretaria Municipal de Obras? Como estão divididas as equipes, quais os serviços prestados ao município e qual o número de funcionários que compõem a equipe e suas respectivas funções? Justificativa por ser função do vereador de fiscalizar e também porque as ruas se encontram sujas com matos crescendo. Sala das sessões, aos 17 de outubro de 2014, Grace Cerezero Lana, vereadora da bancada do PP.
Não, vamos separar. Está em discussão o pedido de informação da vereadora. Não? Então, colocamos em votação. Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
E vereador Nestor.
Aprovo.
Foi aprovado o pedido de informação da vereadora Grace por unanimidade. Pedimos agora que faça a leitura da indicação número 019, de autoria do vereador Paulo Ricardo Mardar.
Que o Poder Público Municipal conserte as placas indicativas da Ermida de São Pio, que estão localizadas nas ruas da cidade, bem como o patrulhamento e encascalhamento da estrada, limpeza e roçada no acesso ao redor da ermida e a colocação de lixeiros. A Ermida São Pio se tornou um dos pontos turísticos mais visitados de Faxinal, recebendo diariamente visitantes de todo o estado, e no dia 23 de novembro teremos uma das mais belas festas religiosas de devoção a São Pio. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Paulo Ricardo Mardari, vereador da bancada do PMDB.
Está em discussão a indicação?
Só para ficar melhor, a questão das placas são aquelas placas grandes que estão, elas não estão posicionadas para o mesmo mato, e não só aquelas técnicas que... até para estender até para as outras placas, né, indicativas dos pontos turísticos. Tem umas placas bonitas aí indicando os pontos turísticos e estão praticamente todas elas fora do lugar, né?
Continua em discussão. Passamos à votação. Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli. Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
E vereador Lourenço.
Aprovo.
Também foi aprovado por unanimidade a indicação do colega vereador Paulo Ricardo Marzari. Então, passamos para as explicações pessoais e cada vereador tem 5 minutos se quiser se manifestar.
Senhor presidente.
Pois não.
De acordo com a atitude do vereador Mirim, de se tornar independente, esta casa não tem mais líder do governo. E aí, então, fica no ar a quem nós vamos nos dirigir. E quero lhe dizer, vereador, que o grito da independência, mais uma vez aqui repetida na história de Dom Pedro I, deve ser realmente profunda, partidariamente. Porque eu fui líder do governo e matava no peito desde a cassação, que começamos lá, com um vereador de peso pesado aqui, um outro ali, que não davam, que agora é secretária de turismo, mas que na época não dava folga a uma sessão. Mas eu permaneci os 4 anos líder do governo. Por quê? Porque não era uma situação que eu estou entendendo tua, intrínseca de partido partidariamente, quer dizer, filosofia de partido, a tudo aquilo que vocês vivenciaram na história, que construíram junto e etc. Diferentemente minha, que eram questões práticas de administração do governo. Então, não se aborreça por estar isoladamente na sua independência. Nós estamos aqui abertos, de braços abertos, que tem uma campanha de braços abertos, né? Para que o senhor possa também se sentir abrigado.
Continua à disposição a palavra. Mais ninguém? Então, nós temos a primeira terça-feira do mês, que é a nossa sessão, no dia 4 de novembro. Isso, então a próxima sessão no dia 4. Para finalizar, cumprimentar a todos que chegaram depois também, dizer que a sessão foi bastante proveitosa, né? Rápida, relativamente rápida, e nós conseguimos atender as pessoas antes e fazer uma sessão bem debatida e bastante. Nosso colega Mirinho tem, nas últimas sessões, tem proposto os debates bem acalorados. Mas da minha parte, dar uma boa noite e desejar uma boa eleição a todos, que nós temos nesse domingo um verdadeiro exercício da democracia, onde escolheremos o nosso governador e o nosso presidente ou presidente da República. Uma boa eleição a todos.
E amanhã, a Câmara de Vereadores, juntamente com os vereadores por um dia, estarão em Porto Alegre, né, dentro da nossa proposta de visitação.
Do vereador por um dia, né?
Isso. Estarão acompanhando o vereador Nestor. E o Cassol. Mais a secretária. E o Thiago. E os professores e os alunos que participaram.
Era isto. Uma boa noite a todos.